Além dos fatos.
Além dos fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo, corre aqui pro YouTube também, youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente vai ter uma conversa muito boa sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Para isso, aqui no nosso YouTube, a gente quer, além das suas perguntas e dos seus comentários no chat, que você participe da nossa enquete. Eu pergunto se você está satisfeito onde você está. Porque o programa de hoje, Veri, vai falar das diferenças entre ser grato e estar e ser conformado. Ser grato e ser conformado. Inspirada, claro, nas palestras de doutora Wélida Dancini. Ela esteve aqui no domingo, no Sintonize, inclusive.
Maravilha, hein?
Agora eu entendi.
Maravilha.
Foi uma palestra maravilhosa, pastor.
Então ela pode fazer o programa.
Foi, Foi uma
Nós dois seremos coadjuvantes aqui.
Ela deu.
Na realidade, a gente sempre é. Não. O protagonismo é dela, a produtora.
Exato.
Aí a gente. Que a gente fique no nosso lugarzinho.
Aqui é
certo,
assim.
Cláudio.
Eu é que me recolho na minha insignificância. Imagina.
Não, que vamos, fiquemos no nosso lugar.
Vamos dar apenas umas pinceladas, porque gente, eu.
É. Se ela perguntar, a gente responde.
A gente responde.
Tem outras pinceladas, então, por favor.
Bom, então me responda, né? Me responda essa pergunta. Como você se sente em relação à sua vida? Está feliz onde está ou quer ir mais longe? Ah, pergunta boa, né? Será que isso não seria ambição? Talvez o melhor não seria apenas agradecer e seguir do jeito que está? Pastor Gilmar Batistotti, Cláudio Sabino. Já entreguei, né? Claudião está com a gente hoje.
Cláudio Sabino, do YouTube, pregando... Cláudio Sabino pregando com poder.
Pregando com poder. Isso aí, Cláudio Sabino pregando com poder. Vai lá que tem...
Conformado ou não conformado?
Conformadíssimo. conformado com as bênçãos de Deus. Exato, conformado com as bênçãos de Deus.
Isso aí, esse é o Cláudio que eu conheço. Esse
isso aí.
Instagram você tem?
Eu tenho Instagram, arroba Cláudio Sabino.
Arroba Cláudio Sabino. É. A gente sempre fala do YouTube, mas acaba esquecendo o seu Instagram, né?
Exatamente, arroba Cláudio Sabino. Os mesmos vídeos que eu posto no YouTube, posto lá também.
Pronto.
É diário?
Diariamente, é. Eu, aproveitando o ensejo aqui, nós temos que encontrar uma forma de pregar o evangelho.
Certo.
Tem, seja nas redes sociais, o que a gente tiver de ferramenta, irmão, a gente não pode mais, assim, ficar... Tudo que tiver... eu tô falando de coração, sabe? Oportunidade de pregar o evangelho, isso aí não é para ter seguidor, não é para ter visualização, não é para ter nada disso. É para pregar o evangelho. Tanto que eu pontuo algumas coisas lá.
A gente não pode ficar conformado em falar para uma ou duas pessoas. A gente tem que querer falar para mais gente.
Para mais pessoas. Mais gente, fala isso aí.
Ficando de consciência pesada aqui já.
É, pastor, não.
Não tá não.
Não,
não
sou não.
Não tá não, porque ele tá bem blogueiro ultimamente, né?
Ah,
tá blogueirinho.
Sério?
E eu tô acompanhando lá,
sério?
Sempre. É do postagens, né?
Que privilégio mesmo.
Pontinhos,
velho,
assim, ó.
Você como meu seguidor. Hã? Aí.
Pontinhos e pontinhos, eu sempre vejo.
Vamos ver se eu tô seguindo.
Veja, por favor, não perca.
Se eu não estiver seguindo, eu vou ficar bem quieta.
Como é que é, pastor Gilmar Batistotti? Como é que
eu
são
sigo,
suas
é
mídias?
Claro que eu sigo.
Claro. Como é que as pessoas te encontram na grande mídia? Hoje é grande mídia, né? Internet.
Arroba Gilmar Batistotti, bem fácil. Batistotti.
É ele sendo ele.
Só letra aí, Larissa, Batistotti.
Batistotti.
É isso aí.
Tem pegadinha,
né? Eu tô falando com vocês pesada porque algumas pessoas têm motivado. Pastor, entra mais, fala mais, entendeu? Uhum. E às vezes eu tô conformado com isso, entendeu? Tô mais conformado. Mas eu tô sendo motivado. Estou grato. Mas eu... Vamos
você sabe que tem um algoritmo. Tem uma ferramenta no YouTube que você consegue ver quantas pessoas, né, Visualizaram quantas pessoas. Então, esse mês chegamos a 700 mil pessoas.
Olha.
Olha,
mas eu não tenho nem canal no YouTube.
É, são 700 mil views, né?
Certo. Mil
visualizações. Então, foram 700. É claro que uma repete, outro repete, enfim, mas assim, legal. Foram 700 mil pessoas que viram alguma coisa, era seu like ali,
rapaz, eu
comentaram.
Tem que ser mais seu amigo, claro.
É. Mas é uma benção, irmãos. A gente
são
tem
bons
que
cortes, né?
É, exatamente.
Muito bom.
Bom, vamos lá falar
antes
do assunto.
Antes disso, vamos ver qual foi a palestra da doutora Welda, que será trazida hoje pela Larissa.
Olha ele. Olha como ele está.
Vamos responder o Valdir Lopes aqui.
Oi, Valdir.
Tá perguntando, Cláudio, se você é paulista.
Eu sou paulista aqui de Jacareí.
É Jacarezinho.
De Jacareí, é de Jacarezinho. Mas eu morei em Minas Gerais, morei no Rio de Janeiro, morei em Goiânia e morei também em Fortaleza, Ceará, durante 6 meses.
É que o Cláudio foi jogador profissional.
Isso.
Goleiro.
Isso aí.
É.
Aí ficou meio. É uma mistura de. Nós vai, nós volta.
Jogador profissional. Quem já brincou com ele sabe que ele tem noção.
Sim, porque ele não está no alto desempenho.
Muralha,
né? Mas quando você olha, parece que está. Porque em relação aos outros, ele tem que estar um passo adiante.
Olha, sobre a nossa enquete, que eu pergunto para os nossos ouvintes se estão satisfeitos onde estão.
Já respondi.
63% disseram que estão satisfeitos e 37% disseram que não estão satisfeitos. E aí, o que é a doutora Welda? Vamos lá, doutora Welda, socorro! A palestra dela me inspirou para trazer aqui no programa, porque eu achei muito interessante alguns pontos que ela trouxe, que é sobre reconhecer as bênçãos que nos são dadas, ser grato por aquilo que a gente tem, mas não se conformar no sentido de tipo, só até aqui tá bom, não vou fazer mais nada, não vou mais fazer nenhuma capacitação, não vou mais sair pra caminhar, afinal de contas eu não tô, por exemplo, eu não tô obeso, pra que eu vou fazer exercício? Se conformar com algumas coisas e não buscar continuar avançando na vida, olhar pra onde você está e ficar conformado no sentido de... Não há nada para melhorar. Assim tá muito bom. E ela falou pra gente... Ela nos inspirou e nos...
Motivou
a sim buscarmos continuar a crescer na vida, né? Uhum. Isso em vários aspectos. No sentido também, eu vou na igreja todo sábado. Pra que eu preciso fazer culto familiar? Enfim, é mais ou menos nesse sentido, sabe, Cláudio? De estar satisfeito versus conformado.
Uhum, uhum.
E aí eu queria, então, que a gente trouxesse a diferença, pastor Gilmar Batistotti, pastor e Cláudio Sabino, que é teólogo, a diferença entre ser grato e ser conformado.
Ser grato e ser conformado, né, pastor? Parece que tem um paradoxo aí, né? É uma quebra de paradigma. Todo aquele que é grato, a gratidão, ela independe das circunstâncias, não é? Quando nós somos gratos a Deus, nós estamos falando aqui da perspectiva bíblica, tá? A gratidão, ela independe das circunstâncias. Independe se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem, se a minha profissão, ela está, né, estou conseguindo ter êxito na minha profissão. Obrigado, pastor, me faltou reconhecimento, isso. Então, a gratidão, ela excede a expectativa que a gente vive em relação a gente mesmo.
Se as coisas estão bem ou não estão bem.
Exato. Então, isso é ser grato. Grato é ir além do conformismo da vida. Não é? É reconhecer que nós temos o que nós somos ou temos, ele procede de Deus. Então isso é grato. Tem um texto bíblico aqui, isso é ser grato. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18, aqui está dizendo aqui, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos que sermos gratos a Deus por tudo, porque... A gratidão, amigos, eu não sei se você já teve essa experiência, pastor, eu acho que todos aqui já tivemos essa experiência, quando você consegue ser grato a Deus no meio principalmente das adversidades, eu já tive a impressão assim, que alguma coisa assim, conspirou para que tudo ficasse bem. Eu li um texto ontem no culto, ontem, não, domingo no culto, que fala da Sunamita em 2 Reis capítulo 4, aquela que não tinha filho, e o profeta Eliseu foi lá e profetizou, ela teve um filho, e o filho faleceu, e lá no verso 23, eu lembro, está fresquinho na minha mente, ela foi se encontrar com o profeta depois que o menino morreu, e o profeta disse para o moço, olha, pergunta para ela se o marido está bem, se ela está bem, e se o menino está bem. E o que ela disse? Vai tudo bem. Mesmo ela estando passando por uma situação de morte, o menino estava morto, ela foi se encontrar com o profeta, mas ela tinha esse sentimento de gratidão para com Deus e essa certeza de que o filho dela, o filho que ela teve, foi Deus quem deu, que o sentimento dela naquele momento foi dizer, olha, vai bem, embora as coisas não tivessem tão bem assim. Então a gratidão é isso.
O reconhecimento, né?
Reconhecimento.
Que o cuidado de Deus está com a gente, apesar das situações que podem ser adversas, apesar dos resultados que podem ser negativos.
Exatamente, pastor.
Então, Deus está com a gente.
Exato.
É diferente do conformar-se, né? Porque o conformismo, ele está ligado à ideia de se moldar. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com esse século. Então, assim, não se molde a. Então, a diferença entre gratidão é o reconhecimento, independentemente das circunstâncias, de que Deus está no comando e está do meu lado em qualquer circunstância. E o conformismo tem a ver com esse moldar-se à situação. Então, vou ficar do jeito que está. E aí vai ser benéfico, porque a gratidão vai despertar em mim reconhecimento, enquanto conformismo vai me levar a um parar, né? Uma paralisia, assim, né? De eu não quero continuar crescendo. Então, essa...
E pessoas conformadas têm essa coisa do humanismo, né, pastor? Ah, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, comigo é assim mesmo.
E quando a linha, às vezes, parece ser muito tênue, né?
Isso.
Porque quando você fala assim, ah, vou agradecer por tudo, está tudo bem.
É, isso.
Né? Parece que... E não é isso gratidão, né? É reconhecimento. Né? E o conformismo é deixar, não, está tudo bem, não quero mais do que essa circunstância. Então é... Mas você citou o texto de... Você citou a primeira...
1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18.
18, né?
Isso.
Que a gente deve dar graça em tudo, né?
Muito bem.
Em tudo.
Em tudo.
Porque essa é a vontade de Deus para nós, né?
E Paulo vai dizer na... Até vou aproveitar, vou engatar.
Aproveita aqui. Aí, pastor.
Posso ir, Larissa?
Com certeza, pastor.
Imagina. E daí eu já engato aqui esse texto que parece ser um conformismo, mas não é essa gratidão e certeza de que Deus está com ele. Que é, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Estou lendo Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu tenho experiência. Tenho experiência de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse espírito que Paulo alcança aqui é o espírito da gratidão e da alegria. Ele diz, né, aprendi a viver contente em qualquer situação. Então, o indivíduo chegar neste nível aqui de, né, de aprender a me alegrar mesmo numa situação adversa, é da certeza do cuidado, não da conformidade com a situação.
O Valdir está perguntando também se ser conformado é se acostumar.
É se acostumar. Você se acostuma com aquela situação. Se acostuma no sentido de não querer mudar.
Querer mudar.
Uhum.
Não o acostumar-se de ser grato. Né? Porque é diferente. Mas uhum. Eu não...
Você imagina que a gente tem muitos ouvintes que têm esse problema, porque nós somos igrejeiros, né, pastor? Eu sou pastor de igreja. E a gente, por exemplo, um casal que tem está passando por uma dificuldade. Eu conheci casais que estavam sofrendo há 20 anos. por causa de um desacerto. E chegou um momento que eu fui conversar com eles individualmente, qual era a mesma fala? Ah, é assim mesmo, já me acostumei. Mas eles estavam sofrendo. Ou seja, eles se conformaram e se acostumaram que aquilo era assim mesmo.
Vamos dar exemplo. Ah, tudo bem, é só uma comemoração de uma data humana, usando o sentido assim de, né? Dia dos namorados. E aí você se acostuma com aquela situação e você não se dispõe, por exemplo, a... Perdão. Não se dispõe a... Ah, vou presentear.
Vou fazer uma jantinha
diferente. Vou fazer uma jantinha diferente, entendeu?
Então, não tem um encanto.
E quando você namorava, o que você fazia?
Não era assim, né?
Presente, flores.
Era o desejo de fazer melhor, de fazer mais, de agradar, de ir além.
Mas depois de 10, 15, 20 anos com a mesma pessoa...
Pois é, vai perdendo esse desejo então de agradar, de fazer mais.
Se conformou.
Se conformou. Você vai acostumando com aquela situação.
Exato.
Agora, mas se eu quiser mais, vamos voltar aqui no exemplo da enquete, por exemplo, né? Que eu pergunto se você está satisfeito onde está. Se você está satisfeito com o seu trabalho...
Que é um bom trabalho,
é,
né?
É, com o seu, não sei, com o seu peso, com, não sei, o que mais, Veri? Ah, eu sou formado...
E o seu nisso, status,
e eu
né?
acho que eu não quero mais, tá tudo certo. Se eu quiser mais, mas e se eu quiser mais? E se eu quiser, de repente, eu acho que eu quero trocar de carro, sim. Eu acho que eu quero, de repente, ser promovido, sim. Eu quero... Ah, eu acho que esse ano eu quero virar fitness. Vou entrar na academia. E se eu quiser mais, pastor? Em vários pontos aí da vida, por exemplo. Cláudio e pastor Gilmar Batistotti, isso não seria... Não pode ser confundido, por exemplo, com avareza?
Eu não seria querer demais?
No caso da avareza, quer responder? Começa, Cláudio.
Como o pastor falou... É, tudo é uma linha tênue aqui, né? É, o conformismo, a gratidão, mas assim, querer crescer como profissional, como pessoa, querer ter posses, não há problema nenhum, absolutamente nenhum. O que é que provoca a avareza, e o ser humano é muito suscetível a isso, é as intenções do coração dele. Você citou aí, para que eu quero comprar um carro, trocar de carro? Né? Será que é só assim um desejo de ter um conforto? Bom, vou comprar um carro confortável para minha família. Né? Mas tá tudo certo. Se você tem condições, será que eu vou fazer uma pós-graduação, vou me graduar, né, para mim adquirir conhecimento? Tá tudo certo. Mas agora, será que eu quero comprar um veículo porque, olha, o meu vizinho comprou um...
Eu quero ficar com um carro mais bonito do que o carrão. Pastor
Batistotti. Eu vivo muito isso. Eu sempre cito família, porque não tem jeito, pastor. A gente que já teve no meio do povo sabe como é que é. Eu vivo isso, por exemplo, na família.
Eu não entendi o que o velho... O que...
A Larissa falou que vai ter que... Quero ter um carro mais bonito do que o do pastor Gilmar Batistotti.
Vai
ter. Então, o Cláudio falou assim, você quer um carro para quê? Para conforto ou para você... Ah, o do meu vizinho.
É só status? É só status? Eu vou ter um carro mais bonito do que o meu irmão?
Qual é a motivação?
Acho que essa é a motivação.
Eu acho que essa é a
questão. O que tem dentro aqui?
No caso da avareza, da pergunta da Lari, a avareza tem a ver com dinheiro.
Exato.
Com recurso.
Exato.
Então, o que é a avareza? É a ganância. É o apegar-se a algo e não querer compartilhar esse algo. Mas você deu outros exemplos que também podem ser negativos.
Uhum.
Vai depender da motivação. Ou podem ser positivos. Ah, eu vou ser fitness. Qual é o meu objetivo? Para eu começar a correr, qual é?
Cuidar do corpo.
Exatamente, quero saúde. Ter mais saúde. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não quero me conformar com essa situação.
Ter mais qualidade de vida.
Você citou exemplo, né, Cláudio? Você citou exemplo da... Fugiu aqui. Você ia dar o exemplo da sua questão
da
familiar.
Da família. Eu já vi uma questão familiar, assim, bem nítida, que era uma disputa entre dois irmãos, três irmãos. Assim, sempre era uma competição entre eles. Um mudava, um comprava uma casa maior, o outro já comprava outra. E eles, um dia, quando eles conseguiram conversar, eles confessaram que era isso mesmo. Eles não aceitavam ficar para trás um do outro. Então havia essa ganância.
Motivação errada.
Motivação errada. É. Então é um crescimento com motivações erradas.
Você citou a faculdade. Eu vou fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado. Qual é a razão pela qual eu estou fazendo isso?
Exato.
Não, eu estou fazendo porque eu quero mais conhecimento para abençoar ainda mais a vida das pessoas.
Okay. Tudo que o pastor falou agora é o que marcou a minha volta ao mundo acadêmico. Foi um professor, no segundo, terceiro dia de aula, ele disse assim: se todo conhecimento que a gente adquire nos próximos 4, 5 anos não servir para ajudar ninguém, nós estamos perdendo nosso tempo. Então foi uma das
cirúrgico,
coisas assim.
Né?
Exatamente.
Eu já citei aqui, alguns sabem, né? Eu decidi pedir para fazer uma outra faculdade. Eu estou chegando, né, perto da aposentadoria, né?
Da maioridade.
Na maioridade? Já estou começando a visualizar. Estou começando a visualizar. Então, alguns dizem, agora é a época de você começar a se conformar e tal. E está tudo bem. Se você chegou na aposentadoria e você deseja ter uma vida mais tranquila, ok. Né? E é para a gente ter também, né? Até porque você vai perdendo também o vigor físico, uma série de fatores. Mas por isso que vai fazer exercício, corre para manter. E eu decidi fazer uma outra faculdade. Mas qual é a motivação de fazer uma outra faculdade? Porque eu quero, de alguma forma, ampliar meu conhecimento para ser mais útil para abençoar as pessoas.
Como já tem sido muito.
Então, escolher uma área que é uma necessidade gritante nos dias de hoje. É. Né?
Exato, exato.
Então não vai parar.
Essa é a motivação. Eu já estou pensando aqui. Assim que eu formar, vou ter que fazer uma pós-graduação, vou ter que me especializar. Porque o conhecimento requer isso, ainda mais nessa área de conhecimento. Então, tudo depende da motivação, Lari. Então, por que eu tenho? Pode se confundir com a avareza? Pode.
Tem um texto bíblico aqui, pastor, 1 Timóteo capítulo 6, ora, verso 9, ora, os que querem ficar ricos, né, já que a avareza ela está falando a respeito dessa ganância, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro ou do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns que nessa cobiça se desviam da fé, a si mesmo se atormentaram com muitas dores.
A gente já falou em alguns momentos aqui sobre essa questão. O problema não está com o dinheiro, na descrição desse texto. Uhum. O problema está no quê? No amor ao dinheiro.
Amor,
sim. Ou seja, eu quero mais. Por que eu quero mais? Porque eu acho que aquilo vai dar suporte, minha vida vai girar em torno disso. E você sabe que não é, né? Que não é dessa maneira. Porque se você se apega e aí vem a ganância, o que você vai ter nem sempre vai ser, nem sempre não, não vai ser o suficiente. Você sempre vai querer mais, sempre vai querer mais.
E aí, claramente, o texto está tratando de buscar riquezas por buscar riquezas, né? Ou seja, por alcançar o status
de
ser rico.
Para meu benefício. Porque
estar acima dos outros.
Exatamente. E só para o meu conforto, velho.
Também.
Porque dinheiro, dentro da visão bíblica, a bênção do dinheiro na vida daquele que é de Jesus tem um propósito. Posso colocar dois propósitos. Me dar uma vida digna, tá? E abençoar outras pessoas. Esse é o propósito. Se não for para abençoar a vida de outras pessoas, está errado. Você tem que rever os seus conceitos. Jesus vai falar sobre esse mesmo tema em Lucas capítulo 12, verso 15, e ele vai dizer: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ter mais do que você precisa. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não consiste. E aí ele vai contar uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois eu não tenho onde colocar os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens depósitos muito, Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você vê o que é uma sucessão de expressões? Consigo mesmo, meus frutos, meus, meu, minha.
Tudo é meu. Né?
Tudo é meu.
Nada filho. Dos outros.
É aquele que acha que a vida gira em torno dele mesmo. Né? Então, esse é um perigo dentro da pergunta da Lari. Né? É a linha muito tênue, mas não há nenhum problema em querer mais do que eu tenho. Depende qual é a motivação. Não há nenhum problema em querer ter melhor saúde, né? Não há nenhum problema.
E querer ter o melhor salário, um melhor salário, não o melhor salário.
Subir profissionalmente, desde que eu faça isso com honestidade. Não preciso pisar em ninguém, falar mal de ninguém para ocupar o cargo de outro. Né? Então...
E as bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores, né, pastor?
É uma boa frase para a gente adotar. As bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores.
Com essa...
Vamos para o intervalo.
Além dos fatos.
Estamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. A gente está conversando sobre a diferença entre estar grato, ser grato, estar satisfeito e ser conformado, velho.
É verdade, não ser avarento também.
É.
Aqui no intervalo, principalmente...
O intervalo
esquentou, hein? Rendeu, hein?
O intervalo foi bom, hein?
Sim.
Não, o Claudião aí mandou bem.
E eu devo dizer que o Christian, é Christian que está ali na suíte? Ou é o Rafitos?
O Christian tá de férias.
O Christian tá de férias, é verdade. O Rafitos Baby. O Rafa.
Viu, Rafa? É daí que veio o Rafitos Baby.
Tá mais ibope. Tá o intervalo. Põe no ar, Rafa. Pois.
Não dá.
É melhor não.
Não dá pôr no ar, né?
Não dá.
Que aí dá censura.
Às vezes não dá, dá censura.
As papas saem da língua.
Antes de a gente continuar, dois recadinhos aqui. Tem gente perguntando no nosso YouTube se ontem estivemos ao vivo através do YouTube também. E sim, todos os nossos programas ficam salvos aqui na nossa playlist da Rádio Novo Tempo no YouTube. Então, ontem também está por aqui. E o outro é o nosso presente, né, que a gente está divulgando, né, por esses dias, que é o novo Guia de Estudos Livre do Vício. Pastor Gilmar Batistotti e Cláudio também.
Estudo que está disponível através do WhatsApp pela Esperança.
É verdade.
Então, tem vídeos lá do Dr. César Vasconcelos, ele que é um psiquiatra, cristão, apresenta o programa Equilíbrio aqui na rádio e o Claramente na TV, lá no, dentro do Vídeo de Saúde. E você pode, se você luta contra o vício, talvez até o vício da ganância.
Da ganância.
É verdade.
Da avareza.
Avareza, né? Que ele quero mais, não, e não olha para o próximo, não vê a necessidade do outro. Lembra, né? Todo vício está relacionado a um vazio, a um trauma, né? E às vezes você pode ter desenvolvido isso lá na sua infância, às vezes numa família de muita avareza, de muito controle, ou o contrário, ou outro extremo, né? O extremo daquele do desleixo, do não ter cuidado financeiro, e aí você se tornou, né? Você quer e não considera. Então, esse estudo está à disposição para quem tem uma luta contra um vício e para aquele que talvez deseja ajudar alguém. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa, aqui da rádio, 12981510081. Peça seu estudo, só escreva vício. Na realidade, você vai receber o já o estudo à sua disposição, você vai fazer pelo WhatsApp. Assiste o vídeo, os vídeos pelo WhatsApp também. Tá bom?
Maravilha.
Livre do vício.
Livre do vício.
É o nosso novo estudo à sua disposição pela esperança.
Inclusive, você pode, né, abençoar alguém também, né, adquirindo esse estudo por alguém que você, de repente, saiba que está passando por esse tipo de dificuldade, qualquer que seja a situação. Tá? Digita vício aí no 12981510081. Cláudio Sabino, conosco hoje por aqui, pregando com poder lá no YouTube.
Exatamente.
Instagram é a mesma coisa, né?
Instagram também, @Cláudio Sabino. É só entrar lá. Tem bastante participação aqui do Além dos Fatos. Tem as mensagens que eu prego pelas igrejas aí do Brasil afora. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E muitas pessoas também têm sido abençoadas. E louvado seja Deus por isso. Porque nós somos apenas um instrumento, né, pastor? Nós somos apenas um canal.
Exatamente.
Assim como a Voz da Esperança, que é um canal para chegar na sua vida, nós somos também um canal nas mãos de Deus.
Inclusive, a Rita Reino já te segue, Cláudio. Né? Já segue você, ela disse que eu já sigo. Mas agora eu estou seguindo também o pastor Gilmar Batistotti.
Olha aí, que bênção.
Rita Reino, onde é que ela está seguindo, pastor?
Instagram.
No Instagram, qual é?
@GilmarBatistotti.
Isso, gente, muito. Olha, ele está aqui. Tem uns
recortes bem legais lá, bem legais do programa Escola Bíblica.
Ele está abençoando o tempo todo lá.
Eu sigo ele também, eu vejo. Exatamente. De vez em quando eu pego umas mensagens dele lá para me pregar também.
Rita.
Ele não para, viu?
Rita, tô vendo aqui. Um abraço, Rita. Obrigado, carinho aqui, Rita.
Vamos seguir, então.
Bora, Larissa.
Agora, a gente falou sobre a questão de avareza, mas também sobre termos ambição na vida. Ambição em si, Cláudio e pastor Gilmar Batistotti, não é algo ruim, não é?
Querer ter mais, né? Querer ser melhor.
Agora, tem uma diferença, né, velho? Uhum. Tem uma linha aí, quando eu tenho uma ambição saudável, que foi o que o pastor e o Cláudio já trouxeram, quais são as minhas motivações para que eu queira mudar, de repente, isso ou aquilo na minha vida.
É verdade. Eu, por exemplo, eu sou um liderado. Vamos colocar assim. Aqui eu sou liderado pela Larissa, que lidera todos nós, inclusive. Mas eu quero liderar, né? Eu quero assumir um posto de liderança. Mas para quê, né? Para que? Qual é o fim? A finalidade?
Eu queria que vocês, através da Bíblia, principalmente, porque a gente já trouxe aqui vários textos, inclusive, tem o próprio Paulo fala, né, sobre essa questão de estarmos contentes nas situações de um modo geral. Então eu queria que vocês, a partir da Bíblia, falassem pra gente qual que é o limite entre uma ambição saudável e uma ganância, por exemplo.
E estar contente em determinada situação também sem o risco do conforto, né?
Qual o limite
isso
entre uma
ambição saudável,
saudável e
ganância, né? Quando se torna uma ganância.
Eu vou falar o limite de uma ambição saudável. E vou citar aqui um exemplo de um homem que ambicionou. O céu para ele foi o limite, mas ainda assim foi aprovado por Deus, né, que é o rei Salomão. Lá no capítulo 3 de 1 Reis, lá está descrevendo que Salomão andava com Deus. Deus se manifesta a ele, pergunta a ele o que é que ele deseja. Né, embora ele já fosse rei, embora ele já possuísse poder, já possuísse status, já possuísse riqueza, né? O simples fato de ser rei de Israel já dava a ele uma grande visibilidade em todos os sentidos. Mas o que Salomão pediu a Deus? Né? Está aqui no verso de número 9, no capítulo 3 de 1 Reis. Ele diz assim, depois de ele falar com Deus, né, dizer a Deus que ele já era um homem muito abençoado, ele disse assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? E a Bíblia diz que essas palavras agradaram ao Senhor.
Isso destoa, né, da noção que a gente tem de poder, a ponto de ter essa condição de julgar, né?
Exatamente.
Ter a justiça nas mãos.
Exatamente. E a gente falou um pouquinho aqui, né, da intenção, né, dessa Deus olha para essa intenção, né, pastor? Essa intenção, a intencionalidade do nosso coração, o que que nós fazemos, o que nos motiva, faz toda a diferença. O que fez... Eu vou até tirar isso aqui, tá calor, né? O que fez a diferença, né, na vida... na vida de Salomão, naquele momento ali, foi que a Bíblia diz que Deus aprovou, porque viu que o desejo dele era servir, era ter as melhores ferramentas, ter capacidade de discernimento para governar aquele povo. Então, quando a gente fala, a pergunta era sobre
o limite.
O limite no, nesse caso, o limite é o céu. Não tem limites quando você deseja servir a Deus. Né? O pastor pode até dar uma pincelada disso aí depois, né? Se aprofundar nisso, o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, porque ele amava muito a Deus, amava tanto a obra de Deus, tanto que ele começa o capítulo 4 dizendo assim, que aqueles que se converteram, o povo que ele pastoreava, era alegria e coroa dele, né? Então, desejar ter, né, essa graça, essa bênção, entendimento, acima da média para servir as pessoas, acho que não tem limite. Como não tem limite, tanta gente que... A gente estava falando de avareza agora há pouco. Uhum. Tanta gente que são extremamente... Que tem posses. Mas como abriram a mão para abençoar Deus, a obra de Deus, para abençoar outras pessoas. Então, enfim, é a minha opinião, a nossa, e a Bíblia, né, nos ensina que...
Eu vou fazer um outro raciocínio sobre essa questão do limite, né? Eu acho que o limite está entre desejar algo, né, ser uma bênção, e sim, aquilo que se torna ruim. O limite está em eu abençoar e estar sendo abençoado, sim, ou prejudicar e estar sendo prejudicado.
Exato.
Então, vou tentar explicar, uhum, aqui, né? Eu acho que fica claro, né?
Okay.
Então, assim, o limite... Então, eu desejo algo. Esse algo que eu desejo, eu estou sendo abençoado com isso? Estou abençoando outros com isso que eu estou desejando? Beleza, então, uhum, cheguei no limite, né? Agora, quando é que passou do limite? Quando é que se torna negativo? Quando eu começo a ser prejudicado e eu começo a prejudicar o outro. Eu separei o texto aqui de Marcos 8, 36, que diz, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, então, passei do limite, porque o limite é a minha bênção. É isso que está fazendo bem para mim.
Uhum.
E está fazendo bem para o outro. Agora, quando eu passei disso, estou sendo prejudicado e estou prejudicando o outro, que adianta? Que vai adiantar eu ganhar tudo se eu estou perdendo a minha salvação, uhum, e não estou sendo bênção para o outro? Então, essa tem que ser a nossa reflexão. E aí vamos usar os exemplos que a gente já deu aqui. Ah, eu desejo ter uma promoção no meu trabalho. Isso está me abençoando e eu estou abençoando os que estão perto de mim? Ou vou abençoar? Está tudo bem. Não, isso está me prejudicando, estou ficando alucinado, estou prejudicando os outros. Talvez eu estou pisando, falando mal, porque eu quero ocupar aquilo. Está fazendo ruim.
Está glorificando a Deus, né, pastor?
Exatamente, né? Porque... E o recurso, vamos pensar no recurso. Eu quero mais, estou trabalhando mais, porque eu preciso construir isso. Mas isso está me abençoando? Está abençoando o outro? Ou está me prejudicando e eu estou prejudicando a outros? Então, tomando uma aguinha aqui.
Faz parte.
Dando, né, uma coçadinha aqui.
Aquela lubrificada na voz. Aqui. Para manter
quatro programas.
Para não perder o foco. Aquele ajuste.
Só isso, né, pastor? Imagina. Só isso, não quer mais, não?
Para não perder o ajuste fino da voz.
É. Então, perdão. Ó. Então, o limite está nisso. Em a gente ver quanto a gente é e quanto a gente abençoa o outro. Quanto a gente prejudica. Quanto prejudica.
É, justamente, eu quis, até eu citei a palavra o céu é limite, eu não quis dizer que é ilimitado. Sim, viu?
Não, não, mas eu entendi.
Sim, você, sim.
E é por isso que eu disse, eu queria fazer uma...
Isso, é bom.
Uma
céu é limite no sentido da gente...
Pode desejar,
querer abençoar as pessoas, mas dentro do que o professor falou. Desde que haja, assim, até que ponto eu estou abençoando Até que ponto agora, bom, agora já não está sendo mais benéfico, porque eu não estou sendo, nem as pessoas estão sendo.
É que você, você interpretou de uma forma. É,
exatamente, assim, exato.
Deseja, busca.
Isso, vai, é coisa de pentecostal.
É, e o parâmetro sou eu mesmo, né?
Exato, exato.
Os meus desejos, a minha vontade, né? Aí o foco não está ajustado devidamente, e aí pode dar. O que o pastor disse, né? Passar do limite.
Passar do limite, exatamente. Exatamente.
É, mas ele quis dizer com essa busca.
Claro,
busca,
claro.
Está
claro.
Tudo bem. Né? Eu tô, tentei analisar a pergunta dentro de... Vamos pôr uma linha aqui.
É isso aí. Uma linha de... É por isso que a gente tem o pastor, nosso pastor. Não, botando o menino, peraí, menino.
Não, a perspectiva...
Tá devagar, não, aí, rapaz.
Só a perspectiva é diferente, Cláudio.
Brincadeira, pastor. Isso. Entendi.
No começo do programa, Veri, a gente falou primeiro, né, sobre a questão de estarmos, sermos gratos,
exato,
entender que há muita bênção de Deus na nossa vida, por mais que a gente queira crescer em vários aspectos, onde a gente está já é uma bênção, né, Deus está nos abençoando também. Agora, eu olho o Veri e eu falo assim, poxa vida, mas o celular do Veri é muito mais legal que o meu, ele é melhor e tudo mais... Ou então, nossa, mas o Veri, ele é locutor. Eu sou só produtora. E aí, eu quero ser locutora também. Ah, olha só onde eu tô, nada a ver. E aí, a gente fica vendo, assim, crescer na vida é importante. Mas eu vejo as coisas que o Veri tem, e eu esqueço aquilo que eu tenho. Quando a gente passa a se comparar com as pessoas, a gente acaba perdendo o senso de gratidão também, né, pastor?
Exatamente,
e Cláudio?
Exatamente.
Eu queria entrar nesse ponto agora da conversa, sobre a gente acabar perdendo, sim, este senso, essa sensibilidade de sermos gratos com o que a gente já é e com o que a gente já tem.
É, e de o seu referencial, eu acho que é essa a questão, uhum, Cláudio.
É a referência.
O referencial, ele está equivocado, yes. Neste caso, não vou deixar você...
Não, o senhor vai nessa linha, é isso mesmo. Eu disse isso, exatamente. É a nossa...
Deu direitinho.
É, né, o pastor... É, quando a gente para de assim, admirar o crescimento do outro, porque o crescimento saudável, né, porque assim, aqui, por exemplo, eu cresço, aqui a gente cresce. Eu tive a alegria de trabalhar com o pastor Gilmar, juntos assim, o dia todo, com o Lady Van, Felipe, eu sempre cito, né, pastor Felipe. Uhum. Então você admira as pessoas e você desenvolve a capacidade de absorver, sabe? Puxa, que bacana! Sem alimentar o seu ego, uhum, né? E imaginar que você pode ser melhor ou que você quer ser melhor, mas não, né? Ao contrário, você admira. Você, puxa, que coisa...
Não quero ser ele.
Eu não quero ser ele, mas... exatamente. Eu quero, eu me inspiro nele, uhum, para ser bom quanto ele, uhum, naquilo que ele faz, né? Então isso é uma inspiração, isso é algo que nos, que é nobre, né? É bom a gente ver alguém que é muito bom naquilo que faz, uhum, né? Que ela te inspira sem permitir que o seu próprio ego... Né, seja colocado em primeiro plano, em primeiro lugar.
Ou que você se sinta muito inferior.
Ou que eu me sinta diminuído, inferior.
Exatamente. Eu vou usar os mesmos exemplos da Larissa, o mesmo exemplo da Larissa, só que com outra conotação. Olho para o Veri e digo assim, uau, que celular, Veri. Que legal, Veri, você tem esse celular. Que bom. Ah, quem sabe eu me planejo para ter esse celular também. Uau, Veri, queria ser um locutor como você. Poxa, eu acho que eu vou estudar, porque você é uma inspiração para mim. Então eu olho da mesma forma, com uma outra perspectiva. Então eu não me sinto inferior. Pelo contrário, eu me sinto motivado. E eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu não tenho o celular do Veri, mas eu tenho o meu.
Até porque o que me motivou não foi a inveja.
Exato, está aí. Essa é a grande questão. Então eu não quero ser como ele porque eu estou com inveja dele. Eu quero ser como ele porque eu o admiro. Uhum. Então aí você inverte esse processo. Sim. E aí eu vou... Todos nós temos alguém que nos inspira, certo?
Com certeza.
Todos nós temos alguém.
Eu quero ser como esse Vere, vocês estão falando aí.
Eu,
que é fictício.
Eu me lembrei aqui agora, eu preguei um sermão há algum tempo atrás e o título, o tema era... não vou me lembrar certinho, tá? Mas assim, era... Perdemos a capacidade de nos alegrar com a bênção dos outros.
Você sabe? Muito bom.
Essa foi boa.
Não, fala.
Eu quero que você cresça, só não fique maior do que eu.
Então fala de novo.
Sabe,
quando é bom, tem que repetir.
Perdendo,
né,
a capacidade de nos alegrar com a bênção dos outros.
Muito legal.
Sabe, é tão bom, amigos, assim, de verdade. É tão gratificante quando a gente vê. Nós estamos entre quase 700 colaboradores aqui. Quando a gente vê um casal, como a Lari começou a sua vida, eu ia falar acadêmica. a sua vida, o seu casamento há 3 anos.
Uhum.
Há três anos atrás, você vê? Tem...
3 anos e 5 meses.
É, 3 anos e 5 meses. E aqui são vários, né? Graças a Deus, aqui vários casais se juntam, as pessoas se conhecem, alguns já vêm, enfim, casam. E a gente vê elas conquistando a sua casa, né? Conquistando o seu veículo. Puxa, é tão bom a gente ver o casal junto na hora do almoço. É tão gratificante, irmão. Isso é tão bom, sabe?
E eu ouvi dizer que hoje ela vai torcer pela Argentina ainda.
Lembrando que o marido dela é argentino, ela tá de
vida.
Tem dois amigos do meu esposo.
Eu espero que ninguém se escandalize com a minha fala, por favor. Falo de forma carinhosa aqui.
Tem dois amigos, né, do meu esposo. Uhum. E eles querem ir lá em casa, porque eles estão longe da casa deles, né? Do país deles, eles querem assistir juntos. Tudo. Eu falei assim, ó, vocês vão ficar assistindo, eu vou é dormir. Se sair gol e alguém me acordar, eu boto todo mundo na rua.
E vai sair.
Não, com certeza ela vai estar ali do lado, dizendo assim, Davi, hoje eu sou argentina.
Termina aí, Cláudio.
Ela tem uma camisa.
Mas é isso.
Ela tem camisa, inclusive.
Cláudio, eu acho que você falou um negócio muito legal. É muito prazeroso a gente se alegrar com as pessoas se dando bem, né? E a gente precisa desenvolver isso, sabe? Esse final de semana eu tive a alegria, né, de encontrar uma família amiga, e na sexta-feira o filho, né, teve a sua colação de grau em medicina. No sábado à noite o filho estava no primeiro plantão, né? Um abraço para o Arthur, né? Para Alessandra, né?
Ah, sim.
Isso, né? Tudo do pastor Alci, da Sandra.
Eu falo Arthurzinho, porque eu saí de lá, ele era Arthurzinho.
Fiquitico. Veja só, agora é, né?
Doutora.
A gente brincava, é o Tutu, a gente chamava ele Tutu. Tutu é o Arthur, é o doutor Arthur. Então, assim, cara, isso é muito legal. É muito legal, né? A realização, né? Que bom um jovem, né? Que se, né, a família lutou, né, para que ele chegasse onde chegou e agora está lá, né? Sabe, a gente tem que se alegrar com aqueles que se dão bem na vida, né? Aqueles que estão indo bem. E aí a gente vai ser, Lari, aquilo que você usou como exemplo, a gente vai ser grato com o que a gente tem. Uhum. Os outros serão motivação para a gente. Eu não vou me sentir inferior.
Isso é libertador.
É, exato.
A pessoa quer, né? Isso é libertador. As pessoas, quando a gente se desvencilha, é isso mesmo? Desvencilha. Isso. Dessas amarras, né? Dessas. São, assim, grilhões que o mundo vai.
É porque nós vivemos, né, naquilo que a gente falou, o mundo que a gente acha que a vida gira em torno de nós mesmos.
Exato.
Né? Que nós é que somos protagonistas. Né? E não é sobre isso. Né? Que bom que ele alcançou, que bom que ele está fazendo. E sou grato por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu realizo e por aquilo que eu faço.
E tem coisa melhor do que a gente se levantar pela manhã, sem demagogia, viu? E a gente poder... Levantei. É. Né? Olhar para a família, olhar para você, né? Olhar para o trabalho ou pela... Não, hoje eu vou levantar e vou à procura do meu trabalho. Isso eu já, né? Uhum. A gente deveria, pelo menos, pedir a Deus, meu pastor, para a gente desenvolver esse desejo, né? porque não é todo mundo que não consegue ter, mas Deus pode dar, o Espírito Santo pode, né, nos dar essa capacidade de discernimento, né, da gente desenvolver essa alegria, né, pela vida, pelas pessoas, né, pelo mundo.
Essa, né, é uma percepção, Cláudio, espiritual.
Exato.
Porque naturalmente nós não desejamos. Naturalmente eu vou me incomodar com o sucesso do outro, vou, né, me sentir inferior, naturalmente é isso. Mas é o Espírito Santo que nos regenera, que dá essa outra perspectiva, porque essa é uma perspectiva espiritual.
Exato.
De que bom que ele está bem.
Muito bom, hein? Que bom.
Esse sinal que você fez é para parar.
É, esse muito bem, foi. É? Que bom.
O pastor te entregando. Né?
Olha aí. Bom que nós chegamos assim nesse consenso bonito.
De final desse programa. É assim.
Mas eu estou feliz, porque você disse que é hora de parar.
Não vê o tempo
e eu vou te respeitar.
O tempo passou tão lindo que a gente não viu, né, Lari?
Pois é, velho. Amanhã a gente volta com mais Além dos Fatos. Cláudio, é sempre um prazer imenso ter você aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando.
Amém. Eu que agradeço. Amém. O prazer é meu.
Pastor, até amanhã.
Até amanhã.
Velho.
Adião, alegria.
Nos alegria, vemos. Pastor.
Tchau, velho.
Tchau.